Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Estamos de volta com Revista Justiça, 9h02.
E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, Dr. Kênio de Souza Pereira.
Vamos falar sobre a necessidade de conhecer melhor como funcionam os financiamentos imobiliários e como se prevenir de prejuízos nessa forma de compra e venda. Eu converso agora com o advogado Kênio de Souza Pereira, ele é diretor regional de Minas Gerais da Associação Brasileira de Advogados no Mercado Imobiliário. Doutor Kênio, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça.
E lembrando ao nosso ouvinte que a qualquer momento teremos o início do segundo dia do 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Doutor Kênio, vamos explicar para o nosso ouvinte. O senhor tem uma experiência muito grande no mercado imobiliário, mas vemos assim que as pessoas acabam comprando os imóveis, inclusive na planta, sem tomar os devidos cuidados antes de pagar o sinal. Diante de tantas construtoras que já faliram nesses últimos anos e até do CNJ ter divulgado a existência de uma área civil que abrange os contratos em geral de mais de 62 milhões de processos no Brasil, o senhor, então, com essa experiência toda, o senhor constata, então, que os contratantes continuam agindo de forma descuidada ao assumir, ao pensar até em fazer um financiamento?
Realmente gera preocupação, né? Porque tem milhões de processos envolve a área imobiliária, e em especial compra e venda de imóveis que engloba valores muito elevados e que exige, logicamente, um cuidado maior do comprador. O que vemos, né, é a emoção tomando conta dos contratantes, as pessoas com pressa em fazer um negócio, porque é comum o vendedor ou comprador ficar, às vezes, até um ano ou 2 anos procurando imóvel. E quando ele encontra aquele imóvel, ou quando o comprador encontra, né, o que realmente a família deseja, ele quer fazer um negócio com celeridade. Também tem a pressão do corretor de imóveis, que ele visa a conclusão do negócio para poder receber sua comissão. Mas o que acontece na prática? São transações elaboradas de maneira muito célere, sem uma reflexão. Então as pessoas pensam que tudo vai dar certo. Ignoram que os cartórios no Brasil estão muito mais... vamos colocar assim, cuidadosos. Os cartórios passaram por reformulações, estão muito mais eficientes e muitos dados nos registros imobiliários estão desatualizados. Então, os novos oficiais cartórios, em função do CNJ, inclusive, estão muito mais rigorosos para atualizar esses dados de maneira que essa base seja nacional de forma a gerar maior eficiência. Então, Sérgio, o que acontece no dia a dia é que quando a pessoa financia o imóvel, o cartório ele é o fiscal da lei e verifica que há alguma inconsistência nos dados, porque são dados antigos, ele trava o financiamento. E acontece também uma situação em que o próprio contratante, ao invés de verificar tudo com antecedência, ele faz o contrato de compra e venda de maneira célere, de forma a não tomar os devidos cuidados. Então, vemos, sim, muitas transações sendo travadas nos cartórios e, inclusive, financiamentos imobiliários tendo dificuldade do vendedor receber o valor em função de dados inconsistentes que deveriam ter sido verificados de forma anterior à conclusão do contrato de promessa de compra e venda. As pessoas são realmente, sim, elas confiam, contam com a sorte. E isso, numa transação imobiliária, tem gerado grandes problemas. O brasileiro não tem o hábito de verificar toda a documentação com cuidado. Ele confia muito no corretor de imóveis e na imobiliária. E o corretor, ele tem como função principal aproximar as partes e fazer a conclusão do negócio. E não fazer uma pesquisa documental profunda que o cartório, quando vai receber o contrato de financiamento ou escritura, o cartório faz essa pesquisa. E temos verificado um grande número de problemas que poderiam ser evitados se houvesse maior cuidado do comprador, bem como do vendedor.
Doutor Kênio, e aquela situação que muitos compradores ficam ali mais confiantes quando assinam esse contrato de promessa de compra e venda, quando ele é redigido por uma imobiliária, pensando ali que os corretores vão protegê-lo quanto às questões jurídicas, essa ideia tem fundamento ou não?
Na prática, né, a imobiliária é ter um cuidado em relação a anunciar o imóvel e verificar a documentação básica, que seria o registro imobiliário. Agora, cabe ao comprador exigir uma certidão negativa de ônus, se não tem ações contra o vendedor, se não tem ações que podem repercutir em relação ao imóvel. Checar a convenção do condomínio, verificar a planta, se está aprovada, checar a documentação do vendedor, se tem alguma ação que possa vir a gerar algum transtorno. O corretor de imóveis não é advogado. O grande problema é esse. O corretor, ele tem uma função importantíssima no mercado imobiliário de promover a venda, aproximar as partes, eliminar aquelas arestas. Nós sabemos que numa transação imobiliária há uma carga emocional muito grande, porque os valores envolvidos às vezes representam a poupança de uma vida. O que acontece é que o comprador ou vendedor, ele tenta delegar essa responsabilidade de verificar a documentação para a imobiliária. Isso é um grande erro, repito. Corretor de imóveis não tem o dever de entender de área jurídica, de verificar inventários, processos. Ele não tem uma visão técnica para gerar uma segurança para as partes. Então, o corretor de imóveis, ele tem a função basicamente comercial, de promoção de venda. E o comprador, muitas vezes também, ele cria uma expectativa de que, tendo uma imobiliária envolvida, ele estaria resguardado nesse aspecto. Não, cabe ao comprador ou ao vendedor ter o seu advogado de confiança para verificar. E um detalhe importante que eu quero alertar para o ouvinte. A função do advogado, às vezes, é até orientar a não fechar o negócio. Porque se o advogado perceber que há alguma inconsistência, algum risco muito grande, ele pode orientar que o seu cliente vá comprar outro imóvel. E, logicamente, isso nunca vai ocorrer em relação ao corretor de imóveis. Então, são funções totalmente diferentes. E um fato que eu quero colocar, a consultoria imobiliária, ela é muito barata. Ela é praticamente um terço ou um quarto do que o corretor recebe. Então, na prática, a consultoria, ela é fator de economia e evita riscos. Por que que o CNJ, né, tem divulgado? Ele tem 62 milhões de processos na área civil. Justamente porque o brasileiro, ele age de forma descuidada. Ele confia em excesso. E isso acarreta surpresas posteriormente. Surpresas essas que o advogado, quando ele é contratado para proteger o cliente, ele alerta e procura até evitar que esse risco venha a acontecer. Então, eu quero frisar que na prática, que é fundamental que haja uma conscientização. Imobiliária não é escritório de advocacia. Imobiliária, ela é uma empresa que visa promover a venda, como a construtora também, ela visa vender esse imóvel. A construtora não vai criar dificuldades para a conclusão. Ela quer vender um produto como qualquer outro vendedor. Então, cabe ao comprador se resguardar para evitar riscos.
Doutor Kenny, e o chamado contrato padrão das construtoras, é necessário ter um maior cuidado antes de assinar?
Com certeza. A construtora, por ser profissional, ela tem bons advogados, faz um contrato padrão altamente protetivo para a construtora, ou seja, esse contrato de construtora, em geral, são desequilibrados, o que é normal. Por que que eu falo isso? Cabe ao advogado construtora fazer o contrato de maneira que vá protegê-la. Coloca multa somente a favor da construtora, ou seja, cabe ao comprador ter o seu advogado para reequilibrar o contrato. Então, um fato interessante é que a construtora, ela coloca a multa de atraso, que a lei autoriza de até 50% que o comprador pagou, que eu acho particularmente um absurdo a lei autorizar isso. Então, essa multa pode ser negociada, o comprador pode solicitar que haja uma redução e a construtora, ela aceita renegociar o contrato. Só que o comprador, por não ser bem assessorado, ele acaba assinando um contrato, um contrato desequilibrado, que no final gera algumas surpresas, como acontece às vezes em relação a atraso de obra. A construtora coloca lá uma multa simbólica contra ela. E, logicamente, as multas contra o comprador são elevadíssimas. Há situações, então, com relação aos vícios de construção. Tem construtores que colocam prazos prescricionais exíguos, pequenos, completamente ilógicos. Então, ela coloca várias cláusulas que vão gerar lucro para ela e tiram certos direitos do comprador. E o comprador, achando que a lei o protege nesse sentido, ele se engana, porque a lei autoriza a liberdade de contratar. Então, há direitos disponíveis e que a construtora coloca a favor dela e tira esses direitos do comprador, sendo que a lei permite que isso seja feito. Então, o contrato, né, ele pode vir a gerar surpresas para o comprador, e isso é possível evitar, desde que ele tenha uma consultoria prévia que insira no contrato as cláusulas que venham a lhe proteger, gerando assim uma transação mais equilibrada e com risco menor para o comprador.
Doutor Kenny, vamos para mais uma pergunta. Há casos de construtora imobiliária dela elaborar o contrato de uma maneira que acelera ali a conclusão da transação, inserindo até uma cláusula que determina que documentos do imóvel e dos vendedores serão entregues ao comprador num prazo de 15 dias após o pagamento de sinal. Esse tipo de condição é aceitável ou não?
É interessante, eu alerto os ouvintes, que eu passei a verificar esse tipo de cláusula imobiliário, após 2016, nunca pensava que isso pudesse acontecer. Quando a pessoa compra um carro, ela leva o carro no mecânico, leva o carro no terneiro, vê se foi capotado, verifica tudo, verifica a documentação do carro antes. Com o imóvel, é muito mais grave. Isso tem que ser feito de maneira prévia, checar tudo. E de forma assim inusitada, passei a verificar de alguns anos para cá, imobiliárias colocando essa cláusula, que a pessoa assina o contrato e coloca lá um prazo daqui a 15 dias, vai fornecer a certidão de ônus do imóvel, vai fornecer, no caso de construção, a BITSE, a declaração de quitação das ações ou de algumas pendências. Isso é completamente absurdo, porque o comprador, quando ele assina o contrato promessa de compra e venda, ele paga um sinal. E o sinal, às vezes, né, colocar que é normal, 20%, um imóvel de R$1 milhão, e pagar R$200 mil de sinal para depois verificar a documentação, é uma coisa inaceitável. Mas, para a minha surpresa, já vi centenas de casos em que isso acontece. E, logicamente, se o comprador for verificar a documentação depois de pagar o sinal, ele vai ter uma grande dificuldade em receber de volta esse dinheiro, caso ocorra algum fato que inviabiliza a transação. É comum o corretor de imóveis receber a sua comissão de 6% descontado do sinal. Ou seja, se o comprador paga antecipadamente um percentual do imóvel e o corretor recebe esse valor, de acordo com o Código Civil, o corretor não é obrigado a devolver o dinheiro se houver arrependimento. Então, o que eu quero alertar é que esse tipo de cláusula é completamente ilógica e deve ser repudiado pelo comprador. O comprador só deve assinar o contrato e pagar o sinal mediante a prévia análise da documentação e da situação dos vendedores, bem como qualquer circunstância que seja importante para que ele conclua a transação. A nossa coluna de hoje fala em questão de financiamento. Tem pessoas que compram imóvel contando com financiamento, sem verificar se ela se enquadra no perfil do banco, sem verificar se o vendedor tem condições de figurar como parte no financiamento imobiliário. Porque se o vendedor possui alguma ação de cobrança ou execução, o banco também não financia. E, logicamente, se ele tiver pago o sinal e o corretor recebido a comissão, o comprador vai ter uma grande dificuldade em receber de volta esse valor. Então, o correto é que o comprador verifique toda a documentação, todas as situações que são importantes para que haja conclusão do negócio e, após isso, fazer o contrato de maneira a lhe proteger. Também, o contrato ele é bilateral. Não existe essa situação da construtora ou de uma parte impor um modelo para o outro do contrato. O contrato é feito por ambas as partes de maneira a gerar segurança e tranquilidade na transação. E se por acaso o comprador não se sentir seguro, que ele primeiro elimine essa dúvida para depois assinar o contrato e pagar o sinal.
Doutor Kenny, uma consultoria jurídica, ela custa entre 1% a 2% do valor da transação, enquanto a comissão da corretagem está ali em torno de 6%. A quem cabe pagar o advogado? Vale a pena essa contratação prévia para elaborar ou corrigir o contrato para proteger o contratante?
É, com certeza. Eu, como advogado que atuo na área, já tive a felicidade, né, de ser contratado e alertar o meu cliente a deixar de fazer um negócio. Por quê? Havia um risco enorme. Havia, no caso, situações em que o vendedor está sendo executado, até mesmo pelo fisco. O próprio STJ, esse ano, fez um julgamento de grande importância em que os ministros anularam a compra e venda de uma dívida anterior do vendedor que fraudou o fisco. Foi o seguinte: a pessoa comprou imóvel hoje do José, tá, e comprou tudo certinho, só que esse José comprou imóvel da Maria e a Maria está devendo o fisco. Então houve uma ponte. Essa Maria, ela vendeu para o José, que era um amigo dela, para fraudar o fisco. E o José, com o nome limpo, né, sem nenhuma pendência, vendeu para terceiros. Esse terceiro comprador, de boa fé, o fisco acabou, entrou com execução, e o STJ entendeu que esse comprador de boa fé ficaria sujeito a perder o imóvel com a dívida anterior da Maria. Ou seja, houve uma ponte. No Brasil, isso acontece às vezes. Né? Aquela pessoa que está devendo terceiros, que pode ser o fisco ou particular, para fraudar a execução, ela faz uma venda para outra pessoa, um amigo. E essa pessoa, para quem passa o imóvel, está com o nome limpo, né? Sem nenhuma pendência. E essa pessoa, no caso, que vai colocar o imóvel à venda, engana esse comprador. Ou seja, o comprador não tomou cuidado de verificar os registros anteriores desse imóvel. E, de forma muito lamentável, né, o STJ entendeu que esse comprador de boa-fé, que verificou somente o registro em relação desse vendedor que tinha pouco tempo de propriedade, não ter tomado os devidos cuidados, ele acabou perdendo o imóvel para o fisco numa execução fiscal. Então, isso acontece no nosso país. E as pessoas geralmente não sabem que isso pode estar sendo montado de maneira muito engenhosa, de maneira muito criativa. E o corretor de imóveis, né, imobiliária, não faz esse tipo de pesquisa. Então, eu quero frisar que é realmente interessante ter essa consultoria prévia, que é de 1% a 2% do preço do imóvel, porque só a multa rescisória, no caso da construtora, a lei prevê que pode ser de 50% do valor que a pessoa pagou. Repito, a multa é muito superior ao custo de uma consultoria. E outro ponto interessante, qualquer demanda judicial que envolve imóvel, ela pode chegar a 20% do preço do imóvel. E outro fator também, as multas rescisórias em contratos particulares é de 10% a 20%, ou seja, a consultoria jurídica, ela é simbólica em relação a esses riscos. Então é importante que haja realmente um cuidado maior dos compradores, bem como dos vendedores, para que eles tenham realmente uma transação mais tranquila, mais equilibrada, de forma que haja lucro e não prejuízo. Então vale a pena sim a consultoria, porque ela avisa o quê? Evitar prejuízos. E isso é interessante de maneira a ficar demonstrado pelo grande volume de processos que tem no Brasil.
Doutor Kev, vamos falar de uma outra situação. Estamos falando bastante de quem vai comprar, mas também quem vende. Temos situações aqui que após a assinatura dos contratos, né, perante o agente financeiro, eles ficam ali por meses esperando receber esse crédito. Os corretores dizem que a liberação ocorreria até 30 dias após o registro do contrato lá no cartório de registro de imóveis. E isso às vezes não acontece por quê? Por que demora tanto?
É um fato que eu vejo com muita frequência. A Caixa, ela tinha como hábito exigir que o comprador, né, o mutuário, antes do contrato, pagasse o ITBI. Então, a pessoa chegava junto da Caixa Federal, né, fazia lá o cadastro e tudo mais, e quando marcava a data para assinar o contrato de contrato de financiamento, o comprador já teria pago o ITBI, o Imposto Municipal, que permite a transferência da propriedade. O que acontece que de uns 10 anos para cá, a Caixa deixou de fazer essa exigência e os bancos privados não exigem isso. Então, eu estou falando aqui apenas um dos exemplos que acontece todos os dias. A pessoa chega na caixa com o vendedor, assina o contrato. E o corretor está correto em falar que após a assinatura do contrato, em geral, o cartório pede 20, 30 dias para registrar o contrato, e após o registro do contrato, né, que gera segurança para o banco, da alienação fiduciária, esse dinheiro que pertence ao vendedor é liberado. O que acontece muitas vezes é que, pelo fato do contrato de financiamento ter força de escritura pública, então já transfere a propriedade para o comprador. E esse comprador já pega a posse do imóvel, pega a chave do imóvel. Só que tem compradores que, quando fazem a compra, eles gastam todo o dinheiro, né? E no final ele fala que está sem dinheiro para pagar o ITBI. O ITBI é 3% em média do preço do imóvel. O ITBI varia de acordo com o município, a alíquota. E nesse ponto aí, se não paga o ITBI, esse contrato não é registrado. E se não registra o contrato, o vendedor não recebe o seu crédito que está depositado no banco. Então, doutor, há situações que acontece isso, outras situações
sim.
em que...
Doutor Kenio, eu tenho que interrompê-lo, porque já temos o início aqui do 17º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Muito obrigado por estar conosco.
Por nada, um abraço, até logo.
Agora 9 horas e 23 minutos.
Estamos apresentando Revista Justiça.